Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro Mokoto o Pai, o Filho e o Restaurante, de Rodrigo Oliveira. Combina narrativa biográfica e livro de receitas para contar a trajetória do restaurante Mokoto, na Vila Medeiros, zona norte de São Paulo, fundado em 1773 por José de Almeida, o seu Zé, como uma casa de comida do norte. O negócio familiar ganha nova projeção quando Rodrigo assume a cozinha e a gestão a partir de você um parto. Sam, romper com as raízes sertanejas e nordestinas que sustentam a identidade do lugar. A obra mostra como tradição e innovator podem conviver na prática ingredientes, preparos e sabores do sertão são apresentados com cuidado técnico e olhar contemporâneo, ao mesmo tempo em que se preserva a hospitalidade que tornou Mokoto um endereço procurado por públicos diversos, além da história do pai e do filho. O livro reuniu e sintetiza receitas clássicas da casa, com fotografias produzidas do próprio restaurante, reforçando seu propósito de registrar cultura, memória e repertório culinário brasileiro. Vão compartilhar os principais aprendizados deste livro? Primeiramente, a história real de um restaurante de bairro que virou referência. Um dos eixos do livro é a construção do Mokoto como projeto de vida e como empresa familiar. A narrativa parte do seu Zé Almeida e da fundação do restaurante em 1973 em um bairro popular de São Paulo. Contextualizando o que significava manter uma casa do norte na cidade e atender uma clientela cotidiana, com regularidade e simplicidade. Com o tempo, a história incorpora a passagem de bastão para Rodrigo Oliveira, que assume o comando em 2004 e inicia um novo ciclo de profissionalização e visibilidade. O interesse do livro está menos em criar um mito de sucesso instantâneo e mais em mostrar a continuidade, o que se preserva, o que se reorganiza e quais escolhas sustentam o crescimento. A trajetória também funciona como retrato do empreendedorismo gastronômico brasileiro fora dos eixos tradicionais de luxo, revelando como qualidade, consistência e identidade podem transformar um endereço periférico em destino gastronômico. Ao tratar pai e filho como coautores de uma cultura de trabalho, a obra valoriza a memória familiar e o aprendizado prático sem separar cozinha e gestão. Em segundo lugar, tradição nordestina sertaneja como identidade e método. O Mokoto é apresentado como uma cozinha nordestina sertaneja clássica, transmitida de pai para filho. E o livro usa essa herança como fio condutor. Em vez de tratar a culinária regional apenas como repertório afetivo, a obra posiciona como linguagem culinária completa, com técnica, ingredientes, modos de preparo e lógica de serviço. A identidade do restaurante nasce de pratos e costumes associados ao sertão e ao Nordeste, mas é vivida em São Paulo, num contexto urbano de alta circulação cultural. Esse deslocamento é importante. O livro registra como tradições se adaptam sem perder o eixo, mantendo sabores reconhecíveis e, ao mesmo tempo, dialogando com novos públicos. A valorização do repertório sertanejo também tem dimensão cultural, porque insere a cozinha regional no centro da narrativa gastronômica, combatendo a ideia de que sofisticação depende de importar referências. Ao apresentar a comida como patrimônio e como prática cotidiana, o livro reforça que a identidade neaue decora sua temática, mas uma escola contínua na compra, no preparo, no tempero e na maneira de receber. Em terceiro lugar, inovar com respeito às raízes apirada a partir de Duzão Chaberto, a obra destaca que a transformação do Mokoto sob Rodrigo Oliveira não significou abandonar o que já existia, e sim reinterpretar com cuidado. A partir de 2004, o restaurante passa por um processo de atualização que envolve técnica, organização, apresentação e ampliação de alcance, mantendo como base os sabores e a cultura da casa. O livro explora essa tensão produtiva entre tradição e inovar, um tema central para cozinhas regionais quando se tornam mais visíveis. Em termos práticos, a lição é clara: inovar não é trocar identidade por tendências, mas refinar o que se faz bem, melhorar execução e consistência e construir um discurso coerente com a própria história. Ao mesmo tempo, a narrativa sugere que a modernização depende de escuta, principalmente do legado do seu Zé, que permanece como referência de autenticidade e senso de realidade. Para leitores de gastronomia e de negócios, esse trecho da trajetória funciona como estudo de caso sobre como escalar reputação e qualidade sem descaracterizar a marca, mantendo uma proposta inclusiva e reconhecível. Em quarto lugar, hospitalidade genuína e inclusão social como parte do produto, o livro insiste que o mocotó não é apenas comida, mas experiência de acolhimento. A hospitalidade aparece como elemento estruturante do sucesso do restaurante, tanto no dia a dia, de uma casa movimentada, quanto no modo como pessoas de diferentes origens se sentem pertencentes ao espaço. Essa dimensão ganha peso porque se contrapia modelos de alta gastronomia baseados em exclusividade e distância simbólica. A narrativa mostra que a reputação do mocotó se fortalece ao combinar técnica e generosidade, reforçando que serviço, clima e respeito ao cliente são componentes tão importantes quanto a receita. Ao falar de inclusão social, a obra não se limita a uma mensagem abstrata, aponta para a convivência de públicos diversos atraídos pela boa mesa e por um ambiente sem barreiras desnecessárias. Para quem trabalha com alimentação, o livro oferece um lembrete valioso à hospitalidade e estratégia e cultura, não adereço. Ela depende de processos, de equipe e de consistência, mas também de valores que se traduzam em atitudes repetidas todos os dias. Por último, o Now Send Recitas como registro técnico e cultural do mocotó, além da história, o livro Now Send Deven Recitas clássicas do restaurante, organizadas de modo a cobrir diferentes momentos da refeição, como petiscos, caldos, pratos, sobremesas e bebidas. Esse conjunto funciona como documentação de um repertório que, em muitos casos, circula mais pela oralidade e pela prática do que por registros escritos. As receitas oferecem ao leitor um caminho concreto para experimentar a cozinha da casa, seja para cozinhar em casa, seja como referência para profissionais e estudantes. A presença de fotografias dos pratos, feitas no próprio restaurante, reforça o caráter de livro-objeto e de memória visual, ajudando a comunicar intenso de apresentação e a identidade. Importante também é a ideia de que receita não é só lista de ingredientes e uma forma de preservar técnicas. Temperos e combinais que sustentam a culinária sertaneja em contexto contemporâneo. Como resultado, a obra se posiciona ao mesmo tempo como espiral e ferramenta narra uma trajetória e entrega conteúdo aplicável, permitindo que a cultura do mocotó seja conhecida para além do salão. Em conclusão, Mocotó o Pai, o Filho e o Restaurante é indicado para quem se interessa por gastronomia brasileira, especialmente a cozinha nordestina e sertaneja, e também para leitores que buscam histórias reis de empreendedorismo familiar. Chefs, estudantes de gastronomia e profissionais de bares e restaurantes tendem a aproveitar tanto a perspectiva de gestão e identidade quanto o repertório de receitas, enquanto cozinheiros amadores encontram um guia capaz de ampliar técnicas e referências com um recorte cultural muito definido. O benefício intelectual do livro está em mostrar a culinária regional como patrimônio vivo, articulando memória, migração, trabalho e cidade. Já o benefício prático aparece na forma como a obra traduz a tradição e preparo reproduzível, sem tratar inovação como ruptura vazia. Em comparação com livros que são apenas coletâneas de receitas ou apenas relatos de carreira, ele se destaca por integrar as duas dimensões e a trajetória do mocotó dá sentido ao cardápio, e as receitas materializam a história. Ao fazer isso com fotos e narrativa envolvente, o livro se firma como registro relevante da gastronomia contemporânea no Brasil e como convite para entender por que um restaurante de bairro pode se tornar referência preservando raízes e acolhendo gente diversa. Se você quiser apoiar Rodrigo Oliveira, Você pode comprar o livro através do link da Amazon, que é disponível assim na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!